O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui na Jornal, com as feras do Ralf na chamada geral. Eu lembrei disso agora, não sei porquê, lembra? O Adelmo Cunha tinha uma chamadinha assim, era as feras do Ralf na chamada geral, não era?
Era.
Grande Adelmo Cunha. É, então, comigo aqui, Ralf e Roberto, e já tem Thiago também pra gente debater no segundo tempo. Eita, Ralf e Roberto, estamos de volta das férias. Eu tava dizendo aqui, Ralf, que eu voltei das férias e
Seja bem-vindo, viu?
Obrigado, Ralf. Com os mesmos problemas de antes, né? A gente tá procurando ainda laudos para os estádios. Estamos há 4 dias de começar o campeonato.
Mas só tem 100 anos o campeonato.
Já tá aberto, já.
Já tá aberto.
É, você quer o quê? Só tem 100 anos.
Só 100 anos, né? Não, é. A gente aprende um dia, né?
Não, e uma coisa que eu achei muito interessante é uma exigência feita no estádio do Central. Lá em Caruaru, tá se exigindo aumentar o guarda-corpo, é aquela parte que protege...
É a mureta, pro... né? É a mureta,
não. Mureta, mas não é uma mureta, é um negócio de metal, de ferro, sei lá se é ferro, entendeu? Ali, que eu acho que é na arquibancada
já
lá de lá.
Já aconteceu com o Santa
das
Cruz.
Cabines e ali nas cadeiras também.
O Santa Cruz também teve um caso desse.
Mas eu quero perguntar o seguinte, e aumentar, e diminuíram aquilo ali, trocaram e diminuíram?
Eu não lembro.
Não, é que aumentou o grau de
quê? Da altura do torcedor?
De cuidado.
O torcedor cresceu, é.
Também, é verdade.
Também. E é?
É. É verdade, a estatura aumentou. É, mas, né? Roberto...
Mas de um ano para o outro, assim, Rafael, é uma coisa impressionante, né?
Depende do grau de severidade de quem fiscaliza. É interessante, porque eu tenho a impressão que não tem uma altura pré-determinada. Não, eu não tenho certeza.
Então, falaram em 1,30m, parece. Ou foi um metro, não sei, não tenho certeza.
Eu sei que no Arruda,
eu sei
foi
seguinte.
um cano, um tubo, que puseram um pouco mais alto, porque servia como um parapeito, né? Porque o cara botava a barriga e virava de cabeça, caía no fosso.
Sim, naquela
então,
bancada superior,
aumentou para evitar
né?
isso.
No anel superior. E no inferior
vai
tem
haver,
o fosso.
Vai haver uma vistoria hoje à tarde, o Berg falou agora. Que é para aprovar não, olha, ou não o estádio para
o... O bombeiro falou, fio descoberto e muita metralha.
O CREA foi lá para ver aquela estrutura.
Foi o bombeiro, o chefe dos bombeiros que falou.
Me desculpem os dirigentes do Central, mas o campo do Central faz medo às vezes você transmitir na cabine, porque você olha para cima, é uma infiltração, você vê uma laje projetada...
Mas não
sem
foi falado isso.
Sim, sem coluna, até lá perto do campo. Até lá onde seria
quando chove. Atletismo.
Então, essa laje, sem nenhuma coluna lá na frente para segurar, ela é presa toda lá atrás. Você olha, a água está pingando. Dentro da cabine pinga água, infiltração. Aí você vê a rachadura e o ferro enferrujado.
Eu queria lembrar vocês.
E o ferro enferrujado.
Roberto lembrou aqui.
Aquilo faz medo.
Quando chove,
gente.
A água passa. Pela marquise ali e fica caindo nas cadeiras né?
Mas na cabine, não foi falado.
Então eu acho que o bombeiro, ao ser exigente, ele está cumprindo o papel dele, convenhamos.
Não,
tá
sei,
sendo preventivo.
Eu não estou contra, não. Não quero dizer que eu estou contra, não, entender assim, que eu não estou contra, não.
E essa devia ser uma preocupação,
Roberto. O que eu estou estranhando é esse tal do guarda-corpo que eles estão querendo que seja levantado. Entendeu? Aí eu pergunto, e o ano passado? Não foi aprovado assim, do jeito
caiu
que
caiu alguém,
tá.
O problema
é isso que eu estou dizendo.
Histórico.
O Central não mexeu nesse detalhe para baixar. Ele não trocou baixando. Está entendendo o que eu quero dizer?
Estou entendendo.
O ano passado
jogou
estava
assim.
Do jeito que está agora. Foi aprovado. Entendeu? Então, para que aumentar isso aí? Eu acho que tem que aumentar. Se eles entenderem que tem que aumentar, não vai dar tempo, não.
Outra
tira
coisa...
tudo aquilo ali para aumentar, entendeu? Para trocar agora até sábado.
Olha,
dá tempo, pastor?
Não.
Você quer engenheiro?
Não dá. Não sou engenheiro, não, mas ainda não.
Você sabe.
A não ser que trabalha assim 24 horas, sabe?
Várias equipes, a gente pensava que eram apenas duas. Mas tem mais, sem campo.
Sim.
Porque duas.
O Decisão vai jogar em Caruaru, não
Caruaru.
Não tem campo.
Não tem campo. Aí vem Vitória, não tem campo. Aí vem para.
Arena.
Para Arena. Tem mais outro.
Ah, mas tem um jogo já do... O Berg falou, outro clube que já joga lá em Caruaru domingo, ou sábado.
Quem é?
Ele falou aí.
Veja, O que acontece é o seguinte, Roberto. Isso falou-se lá atrás e a federação vai ter que assumir. A federação tem condições de fazer. A conservação de um estádio no Agreste, em Caruaru. Fazer um convênio com o Central, porque o Central não consegue manter aquele campo o ano todo.
É, a tal
em
da manutenção é cara, né?
Então eu acho que tem que fazer um convênio. A federação entra nisso para poder fazer chamada de vários clubes para lá. É o caminho. Antes, lá atrás, mas isso aí é utopia, se falava na construção, remodelar o Central para virar uma arena do interior. E ali abrigar todos os clubes.
O Evandro falou isso há uns 5 anos atrás.
Inclusive com o gramado sintético, porque o Central tem crise de água.
Não aconteceria, né?
Eu acho que não vai acontecer.
Não vai.
E outra arena em Arco Verde.
Outra arena em Arco Verde. E aí, então, com essas duas, o estado todo, o interior jogaria.
Conversa para boi dormir na poeira, entendeu?
Mas ficou como um sonho de uma noite de verão.
É, isso.
É verdade, enfim. É verdade.
E outra coisa, o problema, ou os problemas, não estão apenas em Caruaru, não. Aqui, me parece, ontem o Murilo esteve no Fórum Esportivo e falou aqui com o Haroldo, né, com o pessoal, que o Náutico conseguiu ontem as liberações que não tinha conseguido ainda. Inclusive, há uma diminuição na capacidade para 11.700, não é isso?
É. É isso? Não, 17 mil. Era 20 mil, o estádio de capacidade para 20, desce para 17.
É 17?
É.
A informação que eu tive que seria 11 mil.
Eu fui pra lá no dia dos
bombeiros.
Mas por quê?
No dia do...
Eu sei, você
do amistoso.
É um laudo do bombeiro.
E foi dito isso no dia do amistoso.
Ou do batalhão de choque, não sei. Enfim, a gente vai ouvir.
Pô, a gente vai depois ter os laudos prontos e os estádios abertos. Aqueles que tiverem condições. Se não, tem que remanejar e o campeonato começa. Qual foi o ano que nós começamos com tudo bem na vistoria? Não, teve, não, inclusive, vistoria que teve que ser consertada com a do Arruda. Vocês estão... não havia condições de jogar, deram a vistoria.
A ilha também não, né? A ilha também não está liberada ainda, não, né?
A ilha, o Sport vai chamar para a arena enquanto termina o trabalho na ilha. Inclusive, o Fred falou ontem no fórum aqui, o Fred Domingos, que tem, se tivesse que fazer o jogo já agora lá na ilha, alguns banheiros tinham que ficar interditados, já que estão em obras. Então é melhor levar para a arena até que tudo seja terminado. Quer dizer, isso é o quê? Pobreza do nosso futebol. Não tem dinheiro para fazer no tempo devido, que era o ano passado, na virada para esse ano, está fazendo agora que o campeonato vai começar. Dois campeonatos. O Santa Cruz também. O Santa Cruz está terminando seu trabalho para a vistoria, ou seja, o campo do Arruda já vai receber jogo sábado. Mas, na verdade, o Santa Cruz acabou as obras, ou está acabando agora, e era para ter sido feito lá atrás. Mas é a falta de dinheiro, então a gente não tem contra-argumentação para isso.
Eu quero só fazer o alerta que reforcei aqui no comentário para os dirigentes. A gente está falando de vidas, de pessoas, torcedores que vão aos estádios, crianças, mulheres, famílias, enfim, e a gente fica convocando o torcedor toda hora aqui para ir para o estádio, que é bom para o clube, para ganhar dinheiro. Então, tem que dar uma condição boa para esse torcedor estar, de confiança na estrutura do estádio, de ter todos os laudos, de ele ter conforto e segurança, Ralf, e poder ir para o campo tranquilo, entendeu? E que a gente começa com as autoridades dizendo no começo do ano que não tem laudo dos estádios, eu mesmo ficaria em casa.
É, mas vai ter. E na hora que tiver, o grau de confiança passa a ser total. Porque a gente está confiando em quem? Nas autoridades que fiscalizam. Elas são corresponsáveis pelo que possa acontecer em termos de estrutura. Não é segurança de polícia, não, que isso é outra coisa.
Isso aí é a polícia.
Bagunça, briga, porrada dentro de campo, fora de campo. Isso aí é com a polícia.
É, inclusive, o nosso primeiro clássico vai acontecer na primeira rodada e é nos Aflitos. Né?
Sim, eu não sei, domingo.
A informação que você tem é de quantos ingressos para o Esporte?
Bom,
já tem aí?
São 17, 20%.
Me parece que eles diminuíram bem isso aí.
Vamos ver. Daqui a pouco a gente confere com o Murilo.
Para fazer aquele alerta antes, que já, tem torcedor.
Já eu digo.
Que é meio pinel. E aí vai comprar ingresso da torcida adversária, entendeu? Para ter acesso ao estádio quando os ingressos são vendidos. E isso não pode. Isso causa um problema, como já causou em outros momentos, né?
A rigor não é responsabilidade da federação cuidar dos campos. E a federação também tem um tremendo trabalho para começar o campeonato, porque duas semanas antes começa a preocupação, tentando empurrar os dirigentes, as prefeituras, quem cuida de campo no interior, para ver se o campo estará aberto no dia, já com laudo, com a fiscalização pronta. Então, é um trabalho que a gente está percebendo que é a pobreza, o clube, a pobreza do futebol. O clube não tem como bancar, aí vai empurrando com a barriga até o último momento. Quando ele vê que não vai jogar, ele faz. Toma dinheiro emprestado, faz remendado, mas faz.
O Murilo tá na linha?
Não, ainda não.
Ainda não, né?
Ele vai falar daqui a pouco, porque ele vai dar uma explicação. Porque, na verdade, eu tô surpreso. Ele disse que houve uma outra vistoria, porque tinham limitado o Náutico a 17 mil pessoas. Aí fizeram uma segunda vistoria, reduziram para 11.700.
11.766 é a capacidade do estádio agora, nesse momento.
E aí, no campeonato pernambucano, o clube visitante tem 30% dos ingressos, mas tem uma limitação. Aí eu pedi a ele, Murilo, você explique isso por 20, porque fica muito complicado. Como é que vai ser? Quer dizer, o futebol nosso é um futebol difícil.
Ele e da questão dos laudos coisas. Também, né, Ralf? E da questão desses laudos.
Agora, até qual foi a catástrofe que se abateu sobre os aflitos que um campo de 20 mil passa para 11?
Ninguém melhor para explicar do que o próprio Murilo.
Que Murilo está na linha.
Deve ter acompanhado a vistoria com o pessoal de batalhão de choque, corpo de bombeiros. Oi, Murilo, boa tarde.
Boa tarde, Marcel.
Explica aí, Murilo, explica isso que você estava me falando ao telefone.
Boa tarde, Ralf. Eu só não gostei quando você disse que precisava um cara para dar porrada.
E o cara é você. Não, para levar porrada.
É
diferente. Mas, Murilo, como é que fica? O campo do Náutico encolheu. Parece que foi feito com chita da pior qualidade. Quando molhou, encolheu. O que é que houve que baixou tanto assim a capacidade?
Não, na realidade, isso vem acontecendo com todos os estádios aí, no Brasil inteiro, pela limitação do bombeiro, e principalmente, Ralf, com esses estádios que tem uma construção mais antiga. Né? Há uma nova norma aí de bombeiro, de escoamento do PUC, não somente a entrada, mas principalmente a saída de PUC, então isso tem reduzido bastante. Além de que os clubes, eles tiveram aí nesses últimos anos uma certa acomodação na parte de questão de atender algumas restrições dos laudos. E chegou uma hora que agora a polícia e o bombeiro começaram a fazer mais as exigências quanto ao cumprimento das restrições. E sempre os laudos eram aprovados com restrição, e aí a gestão passava de um ano para o outro e não atendia muito a esquisita restrição. Mas isso não impede lá, que durante agora o atendimento dessas restrições que aconteceu, que a capacidade volte aos 18 mil aproximadamente lá nos aflitos.
Questionaram a mureta de vidro do Náutico e a altura, não?
Questionaram. No lado que fica ali o túnel do visitante.
Tem que aumentar a altura, né?
Ali realmente é muito baixo, Ralf.
Agora, Murilo.
É uma coisa muito bonita, mas é muito baixo. Tem local ali que não dá 60 centímetros.
Agora, a capacidade para o visitante, a quantidade de ingressos, vai ser 3 mil e uns quebrados, quase 4 mil. Seria por aí?
Ralf, o regulamento geral de competição do Pernambucano, ele prevê até 30% para a torcida visitante, respeitando o limite físico. Eu realmente estou fora da federação agora, não estou com o laudo todo na cabeça, de lhe dizer, mas posso mais tarde passar para você passar a informação, qual é a capacidade da torcida visitante.
Ô Murilo, deixa eu dizer uma coisa aqui, Ralf.
É bom a gente saber, o Murilo depois passa pelo zap,
porque
é importante.
Eu tive uma informação, Murilo, um abraço, Maciel, a capacidade para o visitante, para esse clássico, que foi defendida pelo Corpo Bombeiro, pelo choque, seria de apenas 900 torcedores para o visitante. Não sei se confere, você vai ver na federação, passava por esse limite aí.
Eu te confesso, Marcelo, eu vou dar uma olhada e lhe informo, porque a capacidade é o que eu estou dizendo, depende da saída, do atendimento de sanitário.
É porque tem uma palavrinha que pega aí, né? Na hora que você diz até 3 mil, pode ser mil, pode ser 1.100, pode ser, né?
É limitado a capacidade que o bombeiro determina, justamente por isso, né? Nós vimos ali, por exemplo, tomando a Ilha do Retiro, você tem aquela parte todinha da torcida visitante, né? Mas que era 4 mil e tanto. Mas geralmente só libera 2 mil, justamente pelo escoamento após o jogo.
Nós estamos falando do clássico dos aflitos. Agora, o Arruda já está vistoriado?
O Arruda ainda está com laudo vigente até o próximo mês, mas já começou a vistoria no Arruda também.
Bom, o jogo do Arruda é sábado.
O jogo do Arruda é sábado, não, está vigente. O Arruda está...
Está vigente, está tranquilo, né?
Está tranquilo.
Agora, o Central, tá, é insolúvel esse problema do Central?
Não, Ralf, é cumprir essas exigências que o Bombeiro está solicitando. Lá é um plano de ação. Depois que ele conseguiu o laudo do Corpo do Bombeiro, é que esse laudo vai para a Polícia Militar para fazer o laudo de segurança.
Eu sei. Agora, quais são os clubes?
A ilha, Ralf, a ilha, porque parece que houve também um problema com a Ilha do Retiro.
Mas a ilha é depois. A ilha ainda está em obra.
Mas tem que ter o laudo antes, né? Já está tudo certo com o Campo do Esporte?
Como é a ilha, então?
Não, a Ilha do Retiro está com o laudo já em trâmite, todos os laudos. Né? A ilha está passando por uma adequação para já atender o licenciamento da CBF quanto à Série A.
Quantos times atualmente estão sem campo, que vão ter que jogar no campo dos outros?
Nós temos aí um caso específico do Vitória e do Retrô, que mandam os jogos na Arena do Pernambuco, mas em função do show que está tendo, o jogo do Santa Cruz com o Retrô vai acontecer nos aflitos, e o jogo do Vitória com o Decisão, possivelmente no Antônio Inácio.
Eu sei, mas...
O laudo do Central que está com essa dificuldade.
Antônio Inácio é o segundo campo de Caruaru, né?
É. Isso. Antônio Inácio o campo que o Porto jogava ali. Antes, né?
É, aquele campo acanhadinho e tal. É uma saída.
É um bom gramado.
É um bom gramado, é um campo bom. Ele não tem laudo para atender com jogos com os clássicos, com os três grandes da capital. Né? Mas essa questão aí da Arena, do Retrô e do Vitória é em função somente dessa primeira rodada.
Depois acomoda por quê? O que é que você espera que aconteça?
Não, porque se você olhar a tabela, já está atendendo o jogo lá na Arena para as duas equipes.
Ah, sim.
Né? O Sport também está fazendo um jogo lá. O Sport vai mandar dois jogos do Pernambucano e o primeiro jogo aí com Vitória pela Copa do Nordeste, também na Arena do Pernambuco.
Olha, a Federação, Murilo, vai se preparando para isso não ficar acontecendo todo ano. A federação tem que criar uma conta para ir botando dinheiro todo mês para custear essas reformas dos clubes no fim do ano.
Já tem essa conta, viu, Ralf?
Já tem?
Essa conta já existe.
Já tem. O que eles mais pedem é dinheiro emprestado na federação.
Não, mas tirando
só
o ingresso...
Não fazem as
tirando um pedaço do ingresso para botar nessa conta aí. Sem aumentar o ingresso, hein? Porque o Brasil, o cara, toda a solução é aumentar imposto, é aumentar taxa, não é verdade? E cai nas costas de quem consome.
Mas, Ralf, a gente trabalha com outra linha. Por exemplo, esse ano, Ralf, pela primeira vez, a federação está pagando na arbitragem, deslocamento e tributos de todo o campeonato pernambucano. Nenhum clube vai ter esse ônus.
Sim. Ô, Murilo, já está certo o VAR para a parte final do campeonato.
Tá certo, vá. As quartas finais, semifinais e finais.
Tá boa, boa.
Inclusive, ó, vou adiantar para vocês aí, 3, 4 e 5 de março, nós vamos ter aqui uma cabine para treinamento, para expor para a imprensa, o público, para os experts, como vai ser o funcionamento do VAR. O Marcial esteve comigo na feira lá na Expo Brasil, né, e o Marcial viu em loco uma cabine.
Eu participei, inclusive, de um teste lá.
Mas quem serão os árbitros do VAR? São pernambucanos?
Nós temos três árbitros pernambucanos habilitados para trabalhar no VAR. O VAR vai ser escalado pela CBF. Nós temos árbitros já qualificados na região Nordeste, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, que vai atender com certeza.
Tá bom, Murilo.
Valeu.
Boa sorte, viu?
Obrigado a vocês aí. Sucesso aí pra gente.
Pronto, vamos ficar no aguardo dessa confirmação da capacidade ou da quantidade de ingressos para o visitante nesse clássico inicialmente, que com essa capacidade reduzida para 11.700 ingressos agora nos aflitos.
Parece até o campeonato da UEFA. lá na Europa. Porque faltando 4 dias para começar, a gente não tem certeza ainda das coisas.
De nada, né? O Maurício, lá de Cruz Rebouças, ele disse o seguinte, que eu esqueci de citar aqui o Ronaldo Alves nessa volta dos jogadores. Eu falei de Chiesa, o Naldo também trouxe o Ronaldo, né?
É.
O Ronaldo Alves, zagueiro. Ronaldo Alves, Chiesa. Bem lembrado. E o outro lembrou aqui que o Richelli já tinha contrato com o Sport, embora estivesse lá no Inter. Aí tinha que retornar mesmo ao fim do contrato, né, do empréstimo e tal, tinha que retornar. Ok, tá explicado. Eu queria falar um pouco da Copinha, Ralf e Roberto, porque é o seguinte, eu acho que a gente, talvez a gente não vá tão longe em toda essa Copa São Paulo, porque a base de São Paulo, de Corinthians e Santos e tal, são bases fortes e boas, né? E de outros clubes do país. Mas a gente precisa fazer esse laboratório e aproveitar esses meninos que se destacam lá. E nós tivemos bons destaques no Náutico, no Sport e no Santa Cruz.
Olha, no jogo
e no Retrô.
Apesar do jogo...
O goleiro mesmo, esse Rock Kennedy.
Apesar do jogo do Santa Cruz com São Paulo ter sido, entre outras coisas, um desastre tático, porque ali foi responsabilidade do treinador uma má arrumação do time, mas eu devo dizer a você o seguinte, que mesmo naquele sufoco, porque o São Paulo sobrou. Então o seguinte, mesmo naquele sufoco, o goleiro Roquenet foi bem, os dois zagueiros de área, Índio e o Senna, o 3 e o 4.
Tirando a falha daquele segundo gol, que o cara vem e a bola passa no meio das pernas, né?
Mas, Roberto, ali foi uma avalanche de bola em cima daqueles dois caras.
Aquela jogada aconteceu várias vezes, o São Paulo fez o gol naquela, mas teve outras parecidas.
Ele cortou 9 bolas. Na décima, ele não conseguiu, a bola passou.
Mas o goleiro também foi o destaque.
Veja, a marcação do Santa Cruz.
Salva 10, mas leva 1, 2, pronto.
O Santa Cruz entrou, como diz Luxemburgo, porque entrou com medo. O Santa Cruz fez 4 partidas boas antes. Essa foi a 5ª. Então ele mudou o conceito. O que é que ele fez? Ele botou 2 linhas de 4, botou o João Vitor lá na frente e tome chutão
com
o João Vitor. Do jogo todo, o João Vitor pegou 3 vezes na bola.
Uma preocupação demasiada em defender só.
Defender. Aí é que tá. Agora, como defender?
Porque o São Paulo é melhor, a gente sabia.
O Santa
que a base
roubava
é
a bola e entregava de volta. Não conseguia fazer a
transição. Um contra-ataque, fazer um.
Segundo tempo foi pior do que o primeiro. Agora, o São Paulo, desde o primeiro minuto, foi o dono do jogo. Teve controle de bola, tabelou, jogou com o meio-campo, com as pontas, os laterais sobraram nos cruzamentos. E o Santa Cruz, com a marcação perdida. O lateral esquerdo do São Paulo, por exemplo, deu 2 chutes no primeiro tempo, na cara do goleiro, por falta de marcação. E você jogando com 8 homens defendendo. Então isso é desarrumação. Então é plano tático, é do treinador. Agora, eu ia falando aqui a frase célebre de Luxemburgo. O medo de perder
tira a vontade
de ganhar. O Santa Cruz ficou jogando por uma bola, como quem disse.
E teve essa bola, viu? No começo do jogo, o cara chutou pra fora.
Teve 2 vezes.
Mas aí seria 2-1.
Mas talvez 1-0 na frente, o time recua, segura, joga melhor.
Não, podia ganhar. Mudar o jogo.
Muda o jogo, um gol muda. Não, o São Paulo era melhor.
Eu achei que o Náutico saiu antes do Santa Cruz, mas saiu jogando, Roberto. Indo pra frente, perdeu o jogo pro Vasco. Isso faz parte.
Agora, jogou, né?
O Santa Cruz não jogou com o São Paulo, é diferente. Abdicou de jogar. Foi isso que eu critiquei. Outra coisa, perder também é laboratório. Vai se estudar.
E aí que eu quero chegar, viu, Ralf?
Não. Isso é importante, participar da Copinha.
Perdendo ou ganhando. Pra mim não importa ir longe ou não chegar. O Náutico até já foi longe uma certa vez. O Sport teve um momento bom nessa Copa também, foi em fases maiores, lá na frente. Mas e aí, vamos aproveitar quantos? Esse goleiro Rock Kennedy.
Esse
é novo, pinta, ele tem o que, 17, 18 anos.
Ele foi bem no jogo.
Ele já foi ano passado nessa Copinha, defendeu, acho que o América de Natal e jogou bem.
Esse goleiro tem 19 anos, tem menos de 1 ano no Arruda, mora na concentração do Arruda. João Cachero está fazendo uma casa para ele.
Eu estou errado ou o Santa trouxe 2 goleiros aldeia, novos agora? Eu estou errado, estou desinformado por estar de férias ou o Santa trouxe 2 goleiros?
Trouxe.
Tiago Cardoso e Luiz Fernando.
Não é? 2 goleiros.
Foi.
Tem isso aí.
Vai ter chance,
vamos, vamos trabalhar
também,
o Roquendo devagarzinho.
Tá informado.
Com calma. Ouvindo você, Ralf.
Como é o nome do Sean Connery?
Sean Connery. Sean Connery. Pra me chamar de tudo aqui, viu? Mané que herói, que eu tô parecendo Mané que herói. Que é uma honra pra mim, irmão do Roberto. Saudoso Mané. Muito inteligente. Psicólogo, economista, radialista. Que é mais? Músico.
Plantonista.
Plantonista, músico.
Músico.
Filósofo.
Ele tocava, não?
Ah, não, você que tocava, né?
Filósofo, ele tinha uma tirada.
Tinha também?
O primeira rodada do campeonato, ele dizia, se o campeonato acabasse hoje...
tocava reco-reco.
Quando imitava o campeonato. Pronto, bom instrumento.
Sabe qual é o reco-reco?
Sei, sei. É, um disse Manel, disse Sean Connery, outro falou aqui, Kenny Rogers.
Kenny Rogers.
É, assim vai, assim vai.
Smurf.
Papai Smurf.
Papai Smurf.
Barrabás não, eu tô fora, não. Barrabás,
aí não.
Você era um
não vamos exagerar também.
Não exagera não, porque...
Ele acredita em Deus e em Jesus.
Isso.
Vai se juntar com aquele técnico...
Sim, eu queria dizer da Copinha, isso, porque o Náutico mostrou bons atacantes, esse goleiro e os zagueiros, o Sport também, um lateral muito bom, aliás, o lateral de São Paulo ontem, e ficou os dois meninos do São Paulo, 6 e 2, vocês viram? Você viu, Ralf? Você fez o jogo, né?
Lateral.
O lateral esquerdo, então, gente.
Os dois.
Bom então, jogador, né?
O lateral deu dois chutes na cara do goleiro do Santa Cruz e a marcação dele cabia ao camisa 2 do Santa e vacilou e ele jogou bem. Agora, eles têm um Thales no meio de campo que joga muito bem, articula bem o jogo. Chuta pouco, mas articula bem o jogo. O São Paulo dominou. Mas para simplificar, porque a Copinha já acabou para nós, a filosofia implantada na base pelo ex-presidente do São Paulo, do Vitória da Bahia, como é o nome dele, aquele presidente que saiu, foi
para o Paulo Bahia. Carneiro?
Paulo Carneiro. Paulo Carneiro dizia o seguinte, que time de base tem que se inscrever em todas as competições. Tem que jogar, tem que perder, tem que ganhar. É isso que amadurece.
Tem que competir, Ralf.
É isso que faz jogador.
A gente falou aqui, aliás, eu falei não. O pessoal da base, que eu fiz vários programas esse ano passado com o pessoal da base, falou aqui que teve ano deles jogarem 4 vezes no ano. Um time jogar 4 vezes o ano todo de base. Esse não vai adquirir confiança com o ano.
Não vai para lugar nenhum.
Antes se jogava as preliminares do campeonato. Por exemplo, tinha um estadual. O campeonato. O jogo principal, na preliminar, tínhamos aquele jogo dos juniores, né?
Eu já falei tanto sobre
juniores
isso.
Juniores foi mais recente, porque já teve até aspirante. Jogador que não jogava,
que falar,
tinha
Roberto,
chance, né, de jogar na preliminar.
Roberto lembrou isso aqui.
Já tivemos isso, mas os clubes que acabaram, é bom que a gente diga, alegando despesa.
Não, claro.
Tá certo? Quando ia para Caruaru, o jogo lá tinha que ter preliminar, digamos, de Náutico e Central. Tinha que ir o juvenil do Náutico para jogar contra o Central. Aí alegavam que esse deslocamento, a hospedagem, alimentação, isso tudo custava muito, vamos tirar isso. Então, o campeonato foi extinto.
Olha, o Antônio está aqui dizendo que a gente lembrou aqui a bola que passou embaixo das pernas do zagueiro, do Santa Cruz, mas a gente esquece e não fala a bola que passou embaixo das pernas de Ricardo Rocha em 90. Caramba, a gente falou isso em 90. Falar agora de novo. Hein, Roberto?
O
jogo foi ontem.
Quem foi?
Como é o nome dele? Foi na
cara. Maradona passou por 5.
Vamos dar uma gozada com o internauta também. Como é o nome dele?
Antônio.
Antônio Memorial. Porque só tomando remédio pra se lembrar de todos os...
Mas ali Maradona saiu comendo tudo, Ralf.
Ele passou por 5, rapaz.
Ainda empurrou o alemão, não foi? Deu um tranque alemão. Alemão era companheiro dele no Napoli. Não passou.
Era só traco.
E deixou o Canija cara a cara.
Ninguém conseguiu dar um empurrão nele, dar um calço.
Foi ofensivo.
Ele era torado assim, né?
Pois é, mas os caras queriam tomar a bola.
Não, ali tinha que matar a jogada, né?
Matar a jogada.
Faltou um zagueiro como Camutanga.
Oxê.
Porque todo mundo
aí... Aí tinha Dunga. Até Dunga levou um drible da vaca.
É, Dunga é de...
Ele não era de porrada, de pancada, de matar a jogada?
É de gerar perplexidade.
Mas eu fiquei...
Dunga é da escola gaúcha.
Ele falou sim e tocou pra Canija. Toma, faz
eu
aí.
Eu quero voltar com a Copinha, porque eu acho que Santa, Náutico Esporte, acordem, viram jogos, aproveite alguns dos meninos, dê oportunidade. Não precisa jogar toda hora não, mas bota no estadual em jogos contra adversários intermediários, né, Alberto? Jogo contra o Retrô, contra o Decisão, contra Flamengo de Arco Verde, Petrolina, bota esse um menino ou dois pra jogar, entendeu? E vai dando cancha ao menino, se não deixa lá, daqui a pouco o menino sai pro outro clube, aparece no outro clube, como acontece aí, não é?
É isso mesmo.
Enfim, a gente espera que eles sejam aproveitados. O Ítalo aqui do Cabo, ele diz: Santa Cruz, bota os meninos da Copinha pra jogar a Série C. Aí também não, né? Botar todo mundo não, né?
Não.
Eu vim ter talento.
Olha, também tem uma coisa. Não vamos com muita sede ao pote, não vamos ser exagerados. Santa Cruz, o Santa Cruz precisa sair da Série C. Santa Cruz tem que ter um time de Série B pra sair da Série C. Então, é outra conversa.
E claro que o São Paulo é superior. Tem um time que é a base do time que foi campeão ano passado. Acho que tem 4 ou 5 atletas que foram já campeões na na copinha passada, né? Que estavam no grupo esse ano superior, mas o Santa jogou. O que faltou foi mais empenho ofensivo, não se defender com essa demasia e de ficar só limitado a marcar.
Nós falamos das vistorias. E os clubes? O Sport está aí sem inscrever jogador e hoje é quarta-feira. Entendeu? O nó vai ser desatado amanhã.
É, porque o Sport passa primeiro por uma negociação dele com o Gonzalez, né? Ele tem que resolver a parada lá para chegar na Câmara definir.
Mas tem uma coisa também, que amanhã a gente vai abordar aqui logo cedo também, é a questão desse CNRD, que está fazendo o papel da Justiça do Trabalho dentro
do... É quase uma justiça paralela.
Dentro
aí,
de uma federação de futebol. Agora, por que é que o CNRD está aqui? Está no Brasil. Era para estar na Europa, porque lá não tem justiça do trabalho. E como lá tem o fair play financeiro que regula as transações entre clube, precisava de um conselho mediador. E a FIFA, então, criou esse CNRD.
Sabe por que ela está aqui?
Sim.
Porque os clubes aqui não honram o que acertam. Aí o jogador aí.
Mas hoje já teve um movimento, eu estou contactando com pessoas para colocar no ar aqui amanhã de manhã. Já teve um movimento. Justamente de presidente de federações para reclamarem com a CBF, achando que o CNRD não tem que entrar nessa área financeira, deixar isso por conta da Justiça Comum, do Ministério do Trabalho, e tentar tratar dos assuntos de futebol, por exemplo, quando o time tem que perder ponto. É um outro tribunal. Agora, com ação imediata. Por exemplo, o jogador reclama lá que o clube está devendo. Imediatamente ele suspende a inscrição e a publicação no BID. No BID. Então isso aí é uma coisa que não tem nem tempo para o clube se mexer.
É, mas aí quando esse negócio se arrasta há um bom tempo. Essa história do Gonzalez.
Desde 2016.
Então, olha isso, já são 4 anos.
Mas acontece que ele está atuando agora.
O caso do Náutico com. O Náutico depois negociou, pagou, né?
Foi.
Quem foi o jogador do Náutico? Daqui a pouco eu lembro. O caso do Odilávio.
O jogador do Náutico agora?
Não, o caso que levou o Náutico a essa câmara aí que ficou...
Foi o treinador, o Milton Cruz.
O Milton Cruz.
Mas teve também a ameaça daquele jogador que jogou aqui, estrangeiro, que...
Oliveira.
Teve também.
Tá bom. A Juliana de Abotão tá perguntando sobre o caso do Odilávio com o Náutico, se foi resolvido. Eu vi até uma carta dele que rodou aí, na mesma, né, Alberto?
Não mudou nada. Não se apresentou. Até meio-dia... Quando a gente fez contato com o Diógenes Braga, o Odilávio não tinha se apresentado. Porque o Odilávio, todo mundo já sabe que isso está sendo repetido, ele entrou com a liminar e aí o Náutico com outra liminar derrubou a liminar dele e ele terá que se reapresentar. Agora, a questão continua.
É uma briga de liminar.
A solução, né? Vem depois.
Abraçar meu amigo Eduardo Peixoto lá em Garanhuns, lembrando o caso do 7 de setembro, né? Que por não ter laudos apresentados do seu estádio, foi eliminado sumariamente da competição Série A2 e não jogou. Diferente de outros clubes.
Teve esse caso mesmo.
Na Série A, eles estão dando prazos para que o clube resolva, né? O caso central, dos outros grandes. Senão não tem campeonato, né?
Exatamente. O campeonato já começa no
Nós citamos que o Decisão de Bonito joga em Caruaru. O de Vitória.
Vitória vai jogar em Caruaru, né?
O de Vitória joga na Arena.
Na Arena.
Né?
E vai ter esse jogo lá no campo do Veracruz.
É.
No fim de semana.
Verdade.
Lá em Caruaru. No Antônio Inácio.
Então, se não aprovar, não tem competição. Tá certo, gente? Vamos terminar aqui o segundo tempo do assunto é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.